Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Voltamos para esse segundo bloco do programa Pedaleira. Estamos aqui numa transmissão caseira. Ela sempre é, mas a gente compartilha, às vezes, controladamente as questões da casa. Mas aqui, hoje, não vai ser assim, tá? Então, a gente está aqui numa transmissão com muita alegria participando desse programa aqui. E aí, o tema agora é acompanhe. Falei para vocês que nesse segundo bloco eu gostaria de que vocês acompanhassem, né? Que estejam com a gente aqui com uma... com essa prosa. Essa prosa se chama... Acompanhe. Ainda que seja um pedido fácil, talvez exija mais do que se imagina. Você precisa ter atenção, equilíbrio, disposição e terá a sua recompensa. Agora você pode descansar, ouvir, fechar o olho e me acompanhar. Porque enquanto eu escrevo, convido você para que me acompanhe, para que possamos nos comunicar. Primeiramente, vamos ajustar o nível que estamos. Eu sugiro subir o assento até os ossos da cintura, para que a sua perna possa se movimentar bem, deixando os joelhos livres e leve. Leve o apoio das mãos no guidão. E assim ficamos um pouco mais preparados. Na minha bicicleta, o pedal direito está em cima, preparado para que eu me apoie. Isso é simplesmente perfeito para a gente seguir. Qual é o lado que o seu pedal está em cima? Pois eu sempre troco para que o pedal direito seja meu primeiro impulso. As mãos seguram os dois lados do guidão e o impulso é dado. De cabeça erguida, olhando bem à frente, as mãos estão firmes. Mas eu olhei para o lado e você ainda não saiu do lugar. Confie em mim. Se apoie na bicicleta. Você vai sair do lugar deslizando, suave e de cabeça erguida. Como se estivéssemos brincando. Acompanhe. Segura firme no guidão. E os braços ficam soltos para equilibrar o peso do corpo com a direção que a bici está lhe dando. Assim. Agora, solta seu peso no pé do pedal mais alto. No meu caso, é o direito. E sai do chão. Isso. Cuidado. Equilibra na direção que seu peso está pendendo. Reflexo rápido. Eu disse que precisamos de disposição, mas estamos indo bem. Um dos pés voltou ao chão sem problemas. Aproveita agora para dar impulso e deslizar. Novamente com outro pé, sob o pedal. E muito bem. A direção vira e desvira até encontrar o equilíbrio. Pronto. Agora com os pés em cada pedal, deslizando, os braços esticados, isso nos faz crescer. E de fato, crescemos. Crescemos na visão que alcança mais alto, mais longe. E agora como um corpo só. Eu e a bicicleta. Você e a sua bicicleta. Aproveita, porque essa é uma das primeiras delícias. Deixamos de dar passos. E agora damos pernadas. Chegaremos antes, com certeza. Opa, solta ali. Chegaremos antes, com certeza. Pedalando de um lado e do outro. No compasso da frase. De um lado e do outro. de um lado e do outro. Enquanto nos equilibramos, esse é nosso ritmo, de um lado e do outro, botando força na perna, de um lado e do outro, que de tanto a gente nem chega a suar. Mas essa sua blusa, você deve estar querendo se refrescar, né? Ainda bem que o vento colabora. O caminho está livre. E é na direção do guidão, a gente evita buraco, pelo menos os mais acentuados. E evita... Ai, eu devia ter te avisado. Evitamos passar por cima das raízes, sabe? Nosso passeio está delicioso com tantas árvores, mas passar por cima delas nos faz perder a direção. Bom, tá bom. Sua cadência está boa. De um lado e do outro. Às vezes eu me pego olhando para o chão e perco a paisagem. O ideal é ter atenção no que está perto e ao que está longe. Eu, por exemplo, eu desviei das raízes, mas perdi de colher uma amora na pontinha do galho que pendia ali, ali perto. Na altura que a bicicleta nos deixa, tanto eu atrás como você na frente, poderia provar. Poderia ter provado. Ah, na volta, quem sabe? Então, essa foi uma experiência que eu quero compartilhar com vocês e que se chama Acompanhe. Vocês sentem que pedalaram um pouquinho? Pedalamos juntos dessa vez? Se vocês gostaram, eu posso trazer mais um monte de textos que eu tenho desse. E por isso que eu falo para vocês que é uma surpresa como eu não trouxe isso antes. Eu gostei muito de ler. Acho que vocês sentiram que a performance na casa aqui também estava bastante ativa. Espero ter contribuído para um pedal mais aventurado, para uma experiência mais gostosa, nova. Porque... são experiências assim, né? Nessa conversa que a gente tem com o nosso corpo, com o meio e com essas informações que a gente vai colhendo no caminho, é que nos trazem história, que nos trazem essa boa experiência da bicicleta. Gostaram? Espero que sim. Tá aqui o texto Acompanhe. Fico muito feliz de ter trazido para vocês, viu? Nem sei que... Tá, o tempo que a gente tem aqui tá tranquilo. Pois bem, se tratando de um programa de notícias, eu tenho aqui umas notícias que eu andei pesquisando. Então, além do dia, né, você já não precisa pegar agenda, fica tranquilo. Já dei as datas no primeiro bloco. Espero que você não perca nenhuma chance da gente se encontrar, de estar na cidade e aproveitar essas oportunidades. Eu falei do Midnight Race, de uma esquenta, né, de uma corrida de esquenta para o Midnight Race, que é uma corrida que acontece competitiva de madrugada, no dia 13. A pedalada xamânica, que eu estou achando que vai ser muito especial, pode ser transformadora. Primeiro, a gente tem que se permitir. Segundo, participar. Terceiro, estudar, né? Se perceber, se analisar. Dia 13 de agosto, pela manhã, pedalada xamânica aqui em Curitiba, porque faz parte da agenda da campanha Amazônia Passa Aqui, que está acontecendo no Brasil, tá? Está acontecendo em 6, 7 capitais do Brasil. Também tem tudo isso, é porque a gente está esquentando, a gente está se aproximando do Dia Nacional do Ciclista, que é dia 19 de agosto, e aí eu lembrei que nesse dia também vai rolar um evento na Praça de Bolso de Ciclistas, no centro, ativando vizinhança, celebrando também o aniversário da Bicicletaria Cultural. Então, não é à toa que tem muita coisa rolando. E aí vai tá. Deixa eu só ver a cachorrinha. Márcio, se eu sumir daqui, você coloca um som, tá? Acha aí um som extra para você, para a gente não deixar nossos amigos aqui sozinhos, só imaginando o que está acontecendo. Tá? Já vai achando aí, Márcio, talvez eu vou precisar. Pois bem,
pessoal, onde eu pego as informações, as notícias, as novidades? Eu, claro, a gente tem, como a gente está envolvido no tema, tem vários, chega para a gente por grupos de WhatsApp, chega para a gente de várias formas. Mas tem uma agenda, tem um site que é muito valioso para se atualizar, para participar, inclusive sempre é muito bem organizado. Aqui meus parabéns ao André Soares, que é a pessoa que está responsável pelo observatoriodabicicleta.org.br. Aqui tem as informações, não só informações, como tem as pesquisas, os arquivos. É uma fonte de... É um catálogo de notícias, tipo um blog, mas de muita informação. Ele tem um acervo de documentos e pesquisas sobre a bicicleta, talvez além até das pesquisas que acontecem no Brasil. Acho que além, até além. Mas vamos lá, é aqui que eu estou pegando algumas notícias, tá? Aí falando de agenda, talvez você que esteja em São Paulo, mas eu acho que eu não vou passar mais agenda, tá? Rapidinho, só para não deixar em aberto, está rolando um Festival de Cinema Internacional sobre a bicicleta no CCBB em São Paulo, uma programação que dá água na boca, dá vontade de estar lá e quero muito trazer para cá. Será que a gente consegue? Tem muita coisa boa aí para acontecer e se alguém tiver o contato desse pessoal, pode mandar para mim, por favor, que eu realmente tenho um lugar para poder... A Cinemateca de Curitiba é muito parceira dos eventos sobre bicicleta, então a gente tem aí lugares, tem possibilidades, falta acesso e que também o trâmite todo seja mais simplificado, né? Mas o que eu queria trazer para vocês? Bom, tem uma notícia aqui também do dia 22, que já circulou aqui dentro da cidade, mas está lá também no Observatório da Bicicleta e do dia 22 de julho, tá? Curitiba de Bicicleta, conheça roteiros para desbravar, entre aspas, a cidade com segurança. Eu não sei se eu leio a matéria, eu não sei se eu já critico ou mostro para vocês, revelo, desvendo as palavras escolhidas para essa manchete, ou se a gente passa para a próxima. Por quê? Curitiba de bicicleta, sim, 208 quilômetros de ciclovias. Precisamos mapear ciclovias em três níveis, tá? Ciclovias em bom estado, ciclovias em um estado, como é que pode ser? Que tem um estado deplorável, é um estado que deixa muito inseguro em vários aspectos o ciclista, então não deveria ser chamado de ciclovia, e tem outras que não são ciclovias mesmo, porque elas são calçadas asfaltadas, calçadovias, tá? E aí a gente está falando também de um estudo, de uma contagem de quilometragem que na mesma via, ou seja, na mesma rua, mas no sentido das duas mãos, tem a ciclovia. Então ela... daí ela é contada duas vezes. Aquela quilometragem é contada duas vezes. Então a gente questiona um pouco porque você pensa que a ciclovia tem essa longevidade. Sei lá, como é que é o nome disso, né? Um percurso mais estendido, assim. Só que não é bem assim que acontece. De qualquer forma, com essa quilometragem, ela é a oitava cidade no Brasil com o maior número de quilômetros de ciclovias, tá? Do jeito que está se apresentando aqui. E aí elas são, na maioria das vezes, as ciclovias interessantes e as mantidas, elas acontecem entre os parques. Então, ela não atende, na verdade, a ideia de que a bicicleta... Eu vou reformular aqui. Ela, na verdade, reforça a ideia de que bicicleta ainda é um brinquedo. Tá? Que a bicicleta é para recreação, é para ser usada no final de semana, é para ser usada em parques e olhe lá. Gente, a bicicleta é um dos primeiros veículos que a gente tem que fazem parte da história de emancipação de grandes... personalidades da história das mulheres, da emancipação das mulheres, do acesso delas à cidade, ao trabalho, ao voto. A bicicleta faz parte dessa autonomia do corpo e de cidadania. A bicicleta, ela é um veículo de acesso ao seu trabalho e ao seu estudo de forma econômica, saudável. Inclusive aqui nas notícias, a próxima notícia, ó, pesquisa revela que o uso de bicicleta aumenta a produtividade. Te faz bem andar de bicicleta? Faz bem numa forma, num aspecto individual e no aspecto coletivo. Sobre o aspecto econômico, ambiental, social, enfim, e urbanista, porque você se relaciona com a sua cidade, você conhece, se identifica mais com ela. Então, por esse exercício de acessá-la melhor. Então, a bicicleta não é só recreativa, e assim, isso jamais representaria bem ela. Embora a gente tenha uma ideia de que um cenário, né, bucólico de sempre ter a bicicleta. Mas, assim, estou bem convencida de que essa é um desenho, uma estratégia do establishment. Vou parecer aqui neuróica. Oh, céus! Vou parecer aqui uma pessoa de conspiração, mas neurótica, né? Não sei. Mas a gente está aqui num cenário onde a bicicleta faz parte do parque, quando na verdade ela é a solução e a resposta para muitas questões e muitos problemas que a gente enfrenta nas cidades. Pois bem, não saí nem do título, tá? Então, Curitiba de bicicleta, conheça roteiros para desbravar entre aspas. Por que desbravar entre aspas? Porque não é algo novo. A gente não está trabalhando com uma cidade smart, como ela é vendida, nem ecológica, nem atualizada, nem referência em mobilidade. Porque a bicicleta em Curitiba precisa ser trabalhada com muito mais compromisso. Pois bem, e aqui diz desbravar a cidade com segurança. E aí entende-se o quê? Segurança é quando você está dentro dos parques, ou quando você está num lugar extremamente segregado. Quando é polêmico esse tipo de divisão, porque aí a gente entende que o nosso trânsito, né, onde a gente vai estar, seja como passageiro, pedestre ou até motorista, o nosso trânsito, a gente entende então que ele não seria possível um compartilhamento com bicicleta por causa das diferenças de velocidade, por causa das ameaças que o carro, que o automóvel causa para quem está pedalando na cidade. Essa é uma ideia muito perigosa de se manter, sabe? Que a cidade com segurança, pedalar numa cidade com segurança, exige estar num ambiente segregado. A gente precisa pensar e trabalhar por compartilhamento das vias. Tá? Esse é o lugar que eu acho que vale a pena a gente sempre almejar, trabalhar por e, claro, garantir seguranças no máximo possível, reconhecer lugares segregados como mais seguros, porque a gente também agrega mais pessoas de diferentes necessidades, velocidades, tamanhos, enfim, interesses, mas o foco de uma cidade, porque a gente já está falando que não é só sobre uma pessoa nem sobre um grupo, é uma cidade plural. O foco é compartilhamento das vias. Entende por que que eu quase, acho que nem vou ler essa notícia. Tá bom? Então, não, eu fiquei até curiosa para saber quais eram os roteiros que daí a prefeitura estava sugerindo para seus cidadãos, mas não me surpreendi. Então, eles não fogem nada do que eu tentei trazer aqui só na manchete. Pois bem, esse é um programa que voa. Márcio, estou aqui diante de um painel de notícias e talvez. Eu vou só usar mais 2 minutinhos, tá bom? E aí a gente vai para o intervalo. A outra notícia que eu estou achando interessante aqui da gente trazer é do Observatório da Bicicleta, né, no site que eu estou aqui, .org.br. Outra notícia que achei interessante é o motor de bicicleta elétrica terá imposto zerado a partir de 25 de julho. Faz 2 dias que, desde então, o motor de bicicleta elétrica terá imposto zerado. Sempre quando a gente fala em imposto zerado, é bem interessante, porque a gente vê que economicamente ela vai ser viabilizada, né? A gente vai sentir aqui na ponta, como consumidores, alguma diferença nos preços. É supostamente para se sentir assim, ainda mais quando o imposto é zerado, né? Qual que é o imposto que vai ser zerado? O imposto de importação. Então, é um imposto nacional. É, para motores de bicicletas elétricas. Agora, a gente sempre tem que pensar, como que isso vai afetar toda uma cadeia do mercado, do comércio dessas bicicletas. Primeiro, quando a gente zera imposto, não é bem o caso aqui, tá? Mas só para tatear o assunto. Quando a gente zera um imposto de importação, quando a gente zera imposto de importação, a gente está facilitando a chegada de peças internacionais, ou seja, estamos falando da China, que é, não sei, tem um desenho, né, onde a China representa um monstro devorador assim de mercados, né? Ela mata o mercado dos pequenos, enfim, dos outros países, né? Porque ela não tem uma política que possa ser acompanhada e contestada sobre direitos trabalhistas. Ela não tem as políticas que são aquelas que são regidas por compromissos com o meio ambiente, compromissos com qualidade de vida, direitos humanos, enfim. Então, ela ganha uma vantagem, entre aspas, porque isso não deveria ser considerado uma vantagem, mas ela cruza, né, ela queima algumas etapas e aí o produto dela fica mais em conta. Então, quando a gente zera o imposto. Esse imposto de importação, a gente está facilitando a chegada desses produtos que a gente não consegue contestar. E quando eles chegam no mercado, eles chegam num preço que não é, torna o mercado interno, torna a produção interna, perde a competitividade, né? Menos competitiva. Porque aqui dentro, ou está regido por regras de regras trabalhistas, ou por compromissos que devem ser atendidos por parte das empresas, das indústrias, em relação a, enfim, a tudo, né? Todas aquelas licenças que são necessárias, que apesar da burocracia, são necessárias que hajam, das indústrias em relação à logística, ao uso do seu material com qualidade, enfim. Então, quando a gente zera a importação, a gente atrapalha e muito como é feita a economia dentro do país. E o país, o Brasil, gente, não é simples, é um país gigantesco para a gente dizer que não vamos mesmo conseguir trabalhar com esse tipo de produto ou não tem empresa suficiente que possam atender a demanda nem interna e mesmo que seja externa por esses produtos. Então, quando a gente zera imposto de importação, ao meu ver, tá? Eu nem vi ainda o resto que a gente precisa trazer aqui para avaliar. Tem a Aliança Bike, que é a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, do meu amigo Daniel Gucci, que sempre tem uma opinião muito bem embasada. E se ele falar que isso é maravilhoso, eu vou até descobrir onde que está a maravilha disso e acho que vou encontrar. Mas é sempre bom perceber isso, tá? Quando a gente trabalha com zerar imposto, a gente pode estar facilitando para o agente consumidor, a ponta aqui. Mas a gente não está facilitando a longo prazo a geração de emprego e também essa economia interna que precisa ser preservada de alguma forma, tá bom? Bom, isso também envolve, né, resolução do Mercosul, tá? Isso aqui tem a ver com o Mercosul. Pois bem, gente, quaisquer informações a mais, tá aqui, fiquem sabendo que o motor de bicicleta elétrica já está com o preço reduzido. Aqueles que já compraram antes, né, talvez não vejam isso, mas se você estava pensando e agora pode fazer sua pesquisa, veja se já baixou o valor, o preço do motor de bicicleta para você poder aproveitar, né? Fazer com que essa situação seja usada da melhor forma possível. Pois bem, vamos fazer o seguinte: vamos continuar essa descida de bicicleta, que é super rápida. Vamos agora para o nosso segundo e último intervalo, e aí a gente volta para o terceiro bloco. E até breve, com mais notícias. Até.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.